A nossa querida Idade Média foi vítima das mais diversas formas de distorções e má interpretações pelos tempos que a ultrapassaram. Homens e mulheres medievais foram taxados de irracionais e covardemente obedeciam os senhores do feudo e da cruz sem o mínimo questionamento ou resistência. E durante o Iluminismo, surgiu, provavelmente com Voltaire, uma das fake news mais absurdas sobre a Idade Média, o Troyes de Saint-Yr. E você sabe o que é o Troyes de Saint-Yr? Então bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Imagine a seguinte cena. Você e seu eterno amor estão celebrando as bodas de seu enlace matrimonial. Muita festa, bebida, música e comida. Todos estão alegres e se divertindo. O brilho no olhar do dileto casal é inspirador e realmente cativante. Todos os sorrisos, entretanto, se apagam quando bate um oficial de justiça demandando levar uma das metades do casal para a casa de alguma autoridade para que essa passe a sua noite de núpcias com ela. Você e seus familiares e amigos aceitariam isso com a doçura de um cordeirinho ainda em fase lactante? Provavelmente não, assim como os homens e mulheres medievais também não. O quadro acima descreve, de forma meio absurda, e eu sei, o chamado Troyes de Saint-Yr, também conhecido como Jus Primae Noctis, onde o senhor feudal, supostamente, teria o direito de passar a noite de núpcias de um casal de posse da noiva. Essa é uma imagem tão forte e presente no nosso imaginário que, inclusive, a cultura pop vira e mexe e reproduz ela. Um dos meus filmes favoritos, Coração Valente, inclusive tem o seu plot meio que baseado nesse suposto direito que senhores feudais possuiriam. Mas, como que algo tão reproduzido e massificado, inclusive chancelado por autores como Voltaire e Montesquieu, e registrado em obras de Miguel de Cervantes, Aldous Huxley, Shakespeare, Walter Scott e, em uma das mais famosas óperas de todos os tempos, As Bodas de Fígaro e Mozart, pode ser uma fake news. Para isso, a gente precisa voltar para a Escócia do século XVI. Foi na corte de Jaime III e que floresceu a obra do historiador e filósofo Hector Boyce, que inspirou tanto o seu tempo quanto o futuro no tocante ao nacionalismo escocês. Autor de obras como Vitae Episcoporum Mutarlescentium et Abernicentium, ou Vida dos Bispos de Murfleck e Aberdeen, e Historia Gentis Scotorum, ou História dos Escoceses. É na segunda, onde se encontra o primeiro registro, segundo apontam algumas investigações, sobre o suposto do Troyes de Saint-Yr, que segundo Boyce, teria sido abolido da Escócia, mas permanecido na Inglaterra durante o reinado de Malcolm III, monarca em Scone entre 1058 e 1093. Malcolm teria sido inspirado por sua esposa, Margaret de Wessex, depois canonizada, para abolir essa prática, vista como, entre aspas, bárbara. Podemos perceber como nesse discurso está implícito tons nacionalistas em um contexto de reformas religiosas e disputas dinásticas tanto na Inglaterra quanto na Escócia. Segundo o medievalista francês Alain Bourreau, em Le Droit des Coages, Troyes de la Fabrication de Meuf, Poyse teria se baseado na prática desse direito a partir de um rei lendário escocês, Ewen. Porém, Bourreau argumenta que tanto o rei quanto o direito são meramente inventados e não passam de floreio retórico para justificar a superioridade moral dos escoceses perante os ingleses. O mito da jus primae noctis ganhou força em dois períodos, como aponta W.D. Orff em Quad Senhor, Fact or Fantasy. A primeira foi durante o Barroco e a Contra-Reforma, onde tanto os temas morais quanto ao ascetismo, suposto ao cristão, voltaram à baila. E depois, durante o século dito das luzes, cujo principal partícipe na construção do mito foi Voltaire, que denunciou o barbarismo da suposta prática em seu dicionário filosófico, publicado em 1764. Nos séculos XIX e XX, o tema volta a ser debatido, principalmente por conta das disputas dentro da historiografia entre os apologistas e detratores do medievo. Historiadores como David Walker e Hector Mac McNear argumentam que a prática pode ter existido, porém, a sua existência foi disputada por outros diversos estudiosos. Hoje em dia, em termos de debate, tantos já citados textos de Orff e Bourreau são categóricos e consensuais ao afirmarem que essa prática pode ter existido em sociedades tribais primitivas. Porém, fazer a aproximação da mesma com o período medieval teria uma má interpretação, tanto do conceito quanto de sua realidade material. Ao fim e ao cabo, se trata de uma fake news, ou seja, pega-se parte da realidade, isolada de qualquer contexto, e amplia-se a mesma, tentando assim obter uma generalização totalmente absurda. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens no dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Porque se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.